Começa agora, programa Vibe Astral. Um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência. Com o astrólogo e escritor, Ricardo Ida.
Olá, você que é luz e vida, um excelente dia! Estamos mais uma vez juntos aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. E também no Portal dos Espiritualistas, o podcast de quem quer também aprender muito sobre astrologia, espiritualidade, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Estou eu aqui, direto da Avenida Paulista para o Mundo, eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela. E você já sabe, daqui a pouquinho você pode ligar aqui no telefone do ouvinte da Vibe Mundial no 31710221 3262-4490. Vou repetir, 31710221 3262-4490. São os telefones aqui da 95,7 FM da 660M. Estamos também na 83.1 FM, quer dizer, dá pra ouvir de qualquer jeito. Aliás, tem também o aplicativo e o canal YouTube, né, da Vibe Mundial, onde está sendo transmitido ao vivo. Hoje, 6 de fevereiro, temos uma semana linda, e está um dia ensolarado, pelo menos aqui em São Paulo, espero que no resto do Brasil também, em Portugal, em Munique, em Paris, porque a gente tem gente ouvindo a gente de todos os lugares do mundo. Bom, de todos os lugares é meio exagero, né, Pedro? Mas pelo menos muito lugar tem. Estamos aqui com a lua cheia em Virgem, né? Essa lua que permite aí bastante organização, que a gente reflita de que maneira que a gente pode otimizar, né? Usar de maneira bem inteligente todos os nossos recursos. Aliás, hoje vai ser o tema do programa, depois que eu falar sobre o horóscopo para cada signo, as previsões da semana, eu vou falar sobre Gambate. Uma arte japonesa de você fazer o melhor possível com aquilo que você já tem, né? Tem essa não de ficar esperando assim, eu só vou ser feliz quando, eu só vou fazer se, tem nada disso não. Só hoje tô virado aqui no Jiraya, tô com a macaca e nós vamos fazer a coisa acontecer do jeito que tá, que dá e com que tem. A Lua fazendo oposição ao planeta Saturno, daqui a pouquinho, né, a partir das 9h13 até as 13h16. Então, tá uma segunda-feira iluminada, ensolarada, todo mundo no pique. Precisa tomar um pouquinho de cuidado aí com o seu lado cri-cri, aquele lado que fica, né, teimando, assim, olhando para os outros, apontando os defeitos. Né, então, cuidado. Né, essa manhã, não crie mau humor. Né? Não crie expectativas, não crie mau humor, crie bastante caminhos para você realizar os seus sonhos. Aliás, essa semana está uma semana aí de lua cheia, né? Semana de lua cheia, você já sabe, a gente fica com mais pique, mais energia e também mais agressividade. Então, toma cuidadinho aí para não entrar em rolo, em treta, tiro, bomba. Né? Vamos usar essa energia, esse pique, toda essa vontade de fazer as coisas para realização dos nossos propósitos. Nessa sexta, Mercúrio faz aí uma conjunção com Plutão, então sexta-feira é um dia bastante importante, né, para você que tem aí que se comunicar, né, repensar uma série de coisas e o jeito que você enxerga a vida. E no sábado, Mercúrio entra em Aquário, né, porque já sabe, né? Ele está no movimento direto e esse Mercúrio em Aquário vai trazer novas ideias, um jeito muito diferente de você se comunicar com as pessoas e também favorecer bastante, não é, a sua comunicação através das tecnologias. Fala de horóscopo, das previsões da semana. Arianas e arianos desse Brasil e, aliás, também quem tem ascendente em Áries. Como é que você expressa a sua criatividade? Que obra que você está deixando no mundo? Veja, não precisa ser uma obra gigante, você não precisa aí construir uma nova religião, construir um império, mas qual é o seu legado? Né? O que você tem feito para deixar sua marca? Né? Que as pessoas possam olhar e falar, nossa, que bacana, né, que essa pessoa passou na minha vida, que bacana que essa pessoa passou aí na nossa existência. Né? Eu acho que não deve ter coisa mais desgraçada, mais triste quando uma pessoa realmente as pessoas lamentam o que você passou na vida delas, né? Eu conheço gente que realmente você fala assim, Deus me perdoe, porque de ter cruzado meu caminho, né? Óbvio que tinha um propósito e tal, mas você vê que tem pessoas que deixam marcas tristes. Eu quero saber, você, Ariane, o que você tem feito para deixar a sua vida, mas principalmente a vida também, né, o mundo melhor? Essa semana para pensar nisso. Taurinas e taurinos, uma semana de possíveis mudanças ou situações inesperadas. Então aí a lua está passando e ativando aí ativar o Urano, que está no seu signo. Então fique atento, fique atenta, porque pode vir surpresas, né? Aliás, para quem ainda está na vida profissional, né, pode surgir aí boas oportunidades. Então precisa estar ligadíssimo, os taurinos, taurinas e quem tem ascendente em touro. Já os geminianos, as geminianas e quem tem ascendente em gêmeos, tem que ter cuidado aí nas tensões com os irmãos e também com vizinhos, né? Essa semana pede aí uma certa cautela, uma certa elegância, paciência, gentileza em lidar com os irmãos, com os vizinhos e até mesmo com alguns parentes. Então, se puder evitar, né, conversas mais densas, mais pesadas, evite. Também uma semana excelente para os estudos. Já para cancerianos e cancerianas e quem tem ascendente em câncer, uma semana que exige atenção redobrada com as finanças. Então, momento importante para os cancerianos e cancerianas olharem com atenção como é que estão administrando o dinheiro. Pode ter aí reviravoltas, veja se você não tome decisões precipitadas, né? Principalmente quando o mercado aí tá meio oscilando, né? As ações das americanas que caíram. Então, isso tem, para quem inclusive tem renda fixa, tem que tomar cuidado. Então, não tome nenhuma decisão precipitada, espere, respire fundo. Não é semana para cancerianas, cancerianos, ou quem tem ascendente em câncer também, de fazer grandes investimentos arriscados ou botar dinheiro com quantias maiores, tá? Leoninas e leoninos, cuidado nas relações nesta semana. Tensões, né? E olha, até porque você vai estar com humor meio instável, né? Essa semana. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Aí vai, a pessoa vai falar, nossa, dormiu de calça jeans, não sei o quê, tá tudo mal-humorado, mal-humorada. Aproveite para respirar fundo, cuidar um pouquinho mais aí do seu corpo, e também investir em novos looks, em novas aparências. Agora, Ricardo Ida, que além de astrólogo, escritor, professor, vou dar uma de conselheiro de moda. Então tem que dar uma olhada aí, veja como é que tá o seu look, a sua aparência, corte de cabelo. Aliás, quem quer cortar cabelo essa semana tá ótimo, né? Para quem não quer, para ganhar volume no cabelo, né? Porque a lua tá muito favorável para isso. Virginianas e virginianos, momentos de maior reclusão e avaliação das suas atitudes diante dos outros. Essa semana, virginiana, virginiano e quem tem ascendente em virgem, uma semana muito favorável para práticas, né, de meditação, de introspecção e também qualquer prática que tenha um caráter. Ao tarô do Jabali, o meu querido Jabali, que tem um programa maravilhoso aqui de tarô. Beijo, Jabali. Você tem que acompanhar o Jabali aqui, sempre na vibe mundial. Nas tardes. Jabali, depois eu me repete os dias aqui. Eu acho que é terça. Me repete para eu falar aqui para quem quer. Inclusive, também depois jogar com o Jabali. Agora me perdi. Ah, virginianas e virginianos. Espiritualidade em alta. Librianas e librianos. Um período muito, muito bom para você circular, para você estar em contato com os amigos e para participar de atividades coletivas. Então, Libriano, essa não é uma semana para você ficar trancado em casa assistindo Netflix, fazendo maratoninha de série. Vai sair, circular, falar com as pessoas, brilhar, travar contatos, porque essa semana pode trazer sementinhas, né, caminhos novos para seguir adiante. Meu querido Juliano Unti, o grande empresário da tecnologia, direto aí, eu acho que do Rio Grande do Sul, né, o Ju? Beijo, Ju. Escorpianas e escorpianos, semana para pensar bastante, né, no equilíbrio entre família, vida doméstica e trabalho. Isso é fundamental, né? Então, às vezes a gente tem esse... É claro que não existe sempre essa possibilidade de dividir o tempo de forma igual todo o tempo. Mas essa semana pede realmente que você não exceda no trabalho em detrimento, sacrificando o seu convívio familiar, tá? Isso é importante. Sagitarianas e sagitarianos, essa semana exige aí um cuidado maior no seu trabalho, tá? E também mantenha a compostura, o eixo, né? Principalmente para que não dê nenhum tipo de arranhão na sua imagem profissional. Isso é muito importante. Além disso, uma semana para você perceber o que são limites, né? A gente, você não, sagitariano já sabe, né? Não conhece muito limite, mas às vezes tem que dar uma segurada, uma freada aí para não invadir o espaço dos outros. Já os capricornianos e capricornianas, um momento muito bacana para ver como é que você expressa, né, todas as suas crenças e, mais do que isso, repensar as ideias de vida, né? E nada de autoritarismo, no sentido de você querer impor a sua visão de mundo para os outros. Aquarianas e aquarianos, e quem tem ascendente aquário, uma atenção maior, nos relacionamentos, porque estarão tensos, não é? Então, principalmente casamento, parcerias, sociedades, pode dar aí algum tipo de chabu. Então, também vamos com calma, vamos com mais tranquilidade, serenidade e lucidez. Já piscianos e piscianas, uma semana muito, muito importante para cuidar da saúde, né? Principalmente disciplina nas rotinas. É engraçado porque o peixes, né, é o signo oposto complementar à virgem, né? Então, essa coisa do virginiano é uma coisa que tem uma potencialidade, né, maior de organização no pisciano, embora ele não consiga, às vezes, lidar bem com isso. Mas quando também consegue, gente, é uma beleza. Eu, quando arrumo o meu jeito de me organizar, fica, olha aqui, olha, chuchu beleza, como diria os antigos. Esse é o horóscopo da semana, as previsões para cada um dos signos. Bom dia, Emerson Pereira, meu querido Emerson. O Jorge Falck, uma semana de equilíbrio entre negócios. É se você tem um escorpião, é sim. Dá um oi aqui para todo mundo. Olá, bom dia, Flávia Franca. Bom dia, Juliana, bom dia. Porque eu tô aqui também no Ricardo Ida, ponto oficial, só para lembrar. Eu já não passei isso por cedo, mas tô avisando agora. Bom dia, Marlir. Muita luz para todos nós. Ale Carla Rocha. Axé para todos nós. Akimi Fujita. Bom dia, querida Marisa. Que é? Ah, hoje é seu nível. Depois você para, porque o Pedro aqui, o parabéns, porque hoje é aniversário da Akimi Fujita. Vamos cantar depois parabéns aqui para ela, porque já sabe que virou tradição. Marisa Moraes, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Carlita Rocha, sempre com a sua, seu brilho, seu charme, né? Bom, gente, seguinte, hoje eu quero falar de um assunto aqui. Deixa eu ver só se eu dei bom dia para todo mundo, para andar em crenca. Tá certo, dei bom dia para todo mundo aqui. Negócio seguinte, vocês sabem, né, que é muito comum, você já deve ter percebido isso, que as pessoas adiam a própria felicidade, né? Elas adiam todo o tempo a felicidade. Então, fala assim, olha, eu só vou ser feliz quando meus filhos estiverem crescidos, eu só vou ser feliz o dia que eu mudar de casa, eu só vou ser feliz o dia que eu comprar o carro, eu só vou ser feliz o dia que eu viajar lá para a Europa, eu só vou me sentir bonita se eu botar silicone nos peitos. Olha, todo mundo fica criando uma situação ideal para poder um dia ser feliz, né? É isso. Não, eu só vou ser feliz quando me aposentar, eu só vou ser feliz quando me formar, só vou ser feliz quando ocupar aquele cargo. E aí fica um peso, né? Fica a via crucis, a pessoa fica se arrastando na vida até que consiga aquele tão almejado sonho. E às vezes não consegue, né? Não consegue, pois é, já falei isso, né? Eu não estou querendo jogar água fria no seu, na sua cabeça. Mas às vezes é possível que as coisas não aconteçam do jeito que você gostaria, até aconteçam melhor. Na maior parte das vezes acontece até melhor, né? Porque a nossa cabeça é cheia de ilusões. Mas, da mesma maneira, eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, eu só vou ajudar, fazer alguma coisa voluntariada quando eu tiver mais velho. Ou outros, eu já não trabalho mais espiritualmente porque eu já passei da idade. Outros que falam assim, nossa, eu só vou poder ajudar a Procães, né? Que é a instituição que cuida de cachorros abandonados aqui da Vibe Mundial. Ou então, de um asilo, de um orfanato, quando eu ganhar na Mega Sena. Fica assim essa história. Aí os japoneses, né? Sempre os japoneses, eles trazem um conceito que eu quero trazer com bastante propriedade hoje, que é o Gambatte. Gambatte, que é a arte japonesa de fazer o melhor possível com o que você já tem. Gambatte, que vem do verbo gambaru. Gambaru. Estou aprendendo aqui japonês. Gambaru, então, é você fazer aquilo que tem que ser feito, né? Com os recursos que você já dispõe. Pois bem, os japoneses, né, ao contrário de muitos nós aqui, o Brasil, não só falando brasileiro, né, todos são norte-americanos, né, dos estadunidenses, dos europeus, quando você vai fazer alguma coisa, ele não vai falar para você boa sorte, né? A gente fala boa sorte, né? Good luck, né? Boa chance. Não importa aí o idioma, você vai desejar para o outro boa sorte. Os japoneses entendem que não é uma questão de sorte ou azar, mas é uma questão de disposição de construir e fazer as coisas. Então, quando ele fala gambatte, ele está desejando para você, né, que faça o melhor, né, faça o melhor possível. É mais ou menos isso. Tem várias traduções, mas essa é a tradução muito que o Nobuo Suzuki usa no livro dele, que eu sugiro, que é da editora Sextante, falar sobre isso. Faça aquilo que tem que ser feito. E é claro que isso, essa forma, esse gambatte dos japoneses surgiu, por quê? Porque eles, primeiro, eles têm uma outra filosofia entre os japoneses que chama wabi-sabi. Wabi-sabi, que é a arte da imperfeição. O que é a arte da imperfeição para o japonês? Vocês já devem ter visto que às vezes, né, umas peças, aquelas tigelinhas que os japoneses chamam de chawan, tem uns pratos, tem umas porcelanas japonesas, você já deve ter visto que eles têm uns filetinhos aí de ouro, né? Por quê? Porque para os japoneses, se quebra, se o potinho deles, né, a cumbuquinha deles quebra, eles vão lá e consertam, eles colam. Só que eles não colam lá com durepox, com super bonder, eles passam lá com um fio de ouro, né, ouro, para deixar aquilo ficar uma coisa lindíssima. Você pode escrever lá no Google Wabi, com W-A-B-I, Sabi, S-A-B-I. Você vê no Google as peças. São aquelas peças que parecem, são aquelas porcelanas que estão coladas com um fio dourado, né? Que é ouro. Então eles dizem o seguinte, essa filosofia do Wabi-Sabi, que existe beleza na imperfeição. Olha que bacana. Existe beleza na imperfeição. Inclusive tem também um monte de autores agora que fala isso, né? A arte de ser imperfeito. No seguinte sentido, porque as pessoas ficam ansiosas, achando que precisam ser perfeitas. E não existe perfeição e nunca existirá perfeito, só Deus, né? Até quando os espíritas, né, os espiritualistas, eles ficam assim, não, só vamos esperar a perfeição, vamos só quando for perfeito. Gente, não vai ser perfeito, porque perfeito só tem um Criador. A gente pode estar cada vez mais lúcido, mais sábio. Então a gente tem que aprender a conviver com a nossa imperfeição e encontrar tranquilidade e lucidez nisso. Então, quando você entende isso, né, que faz parte dessa filosofia japonesa, de você olhar a imperfeição e entender que ela existe e tirar proveito disso, você vai perceber que também não vai existir situação perfeita para você agir. Não existe situação perfeita para você agir quando você terá todos os recursos necessários para você fazer aquilo que você quer fazer. Porque não vai ter! Não vai! Né? A natureza já colocou para cada um de nós aquilo que é necessário, todas as ferramentas necessárias para fazer o que tem que ser feito agora. Vou repetir. A natureza, a vida, já colocou todas as ferramentas que você precisa para fazer o que precisa ser feito agora. Não é? Ah, mas então não está faltando mais talento? Não, não está faltando mais talento. Está faltando mais dinheiro? Não está faltando mais dinheiro. É claro que à medida que você se dispõe a fazer as coisas, a dar o primeiro passo, as coisas também vão acontecendo. Você vai tendo mais inspiração, você vai tendo mais olhar, as pessoas vão comprando as suas ideias e as coisas vão surgindo. Então não adianta você ficar esperando que algo, uma situação ideal aconteça para você agir, porque não vai acontecer. As coisas, a natureza vai justamente com os recursos onde eles são necessários, quando já existe uma disposição do indivíduo de agir. Né? A Nike, estou fazendo propaganda aqui da Nike, mas não ganhei nada, tá? Só para falar. Mas a Nike tem aquela just do it. Né? Just do it, apenas faça. Dá o primeiro passo. Né? É claro que você vai fazer coisa toda atabalhoada. Se organiza minimamente, né? Tem um planejamento, veja aí o que, que para ir fazendo as coisas. Sai que nem aquele touro maluco, assim, que sai de qualquer jeito, esbaforido. Não. Organize-se minimamente, mas não fique esperando uma situação ideal para que as coisas possam acontecer, para que você possa agir. Vai fazendo aquilo que é possível. Você sabe que tem aqui, ele até menciona, tem um restaurante, que eu achei o máximo, o restaurante que ele menciona aqui, no livro, ele fala de um sujeito que tem 94 anos, e aí ele é o melhor sushi do mundo, né? Olha só, chama o restaurante, tá no metrô de Tóquio, na estação de Ginza. Olha, o melhor sushi do mundo tá no metrô de Tóquio, na estação de Ginza. Ele diz o seguinte, o restaurante chama Jiro Ono, que é o nome do dono do restaurante, que tem 94 anos, dos 94 anos ele passou 87 anos na cozinha, onde ele trabalha até hoje, preparando o melhor sushi. O filho dele, muito jovenzinho, já está trabalhando há mais de 50 anos com ele também, né? E ele consegue fazer o melhor sushi do mundo. O restaurante só tem 10 lugares, né? Quando o Barack Obama foi convidado pelo Shinzo Abe, né, que era o primeiro-ministro, para o Japão, eles foram lá no restaurante e Obama falou que era o melhor sushi que ele provou na vida. E por que eu estou falando isso? Porque esse senhor Jiro, ele diz o seguinte, que não tem, ele começou fazendo aquilo que tinha que fazer, né? E hoje se tornou aos 94 anos o maior sushi do mundo. Né? Os pratos dele custam $375. Ele massageia o povo por 50 minutos para o povo ficar, né, no ponto para cortar a carne. Então, e não existe essa coisa do japonês, é sempre em evolução constante, porque o cara tá 94 anos, 87 anos na cozinha, você imagina 87 anos na cozinha, e ele ainda diz que ainda não chegou na arte da perfeição que ele gostaria para ter o melhor sushi do mundo. E você aí, esperando que ganha na Mega Sena para fazer as coisas que tem que ser feita, não dá, né, gente, pelo amor de Jesus Cristo, vamos dar uma chacoalhada nessa vida. Eu vou falar mais do gambatê e de gambaru, que é essa arte de fazer o melhor com o que se tem, durante essa semana, nas outras semanas, porque agora esses meios vou ficar que nem aqueles pregador, falando de gambatê, batendo na porta das pessoas. Você já ouviu falar de gambatê? Para ver se as pessoas mudam e fazem o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Vamos lá, Pedro, vamos entender rapidão alguém? Alô?
Oi, bom dia, eu te consegui.
Ai, que delícia! Quem é?
É a Luciana Kim.
Lu, quem?
É de Biporã-Pananá, hoje é seu aniversário.
Hoje é seu aniversário?
É.
Você é a Kimi?
É, a Luciana, é o segundo, é a Kimi.
Ah, mas então, é a Kimi Fujita, é você?
É.
Ah, tudo bem, canta parabéns aí, Pedro, vamos cantar parabéns pra Kimi.
Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você.
Parabéns aqui, me omedetou, muito omedetou para você. Vamos lá. Fala aí, vamos rapidão, data de nascimento. Você quer fazer uma pergunta?
Peraí.
12?
6
de fevereiro. 6.
É hoje, né?
70,
1970,
53 anos. 70, e qual horário?
Porque foi parte pesada, né? Tá como 16 horas da tarde. É. Minha mãe, ela despertou só 9 horas da noite, acho que foi.
Não, mas na certidão de nascimento tá o quê?
Tá 16 horas.
Então vamos nas 16 horas, vamos na certidão de nascimento. Vamos ver 1970.
É, porque foi parte pesada, né? Na época.
Tá, me fala qual que é a cidade que você nasceu?
É, Biporã, mas estou registrada em.
Não, a cidade, Biporã?
Biporã.
No Paraná?
Paraná, é.
Tá bom, vamos ver aqui então. Nossa, querida Kimi Fujita, nasceu 16 de fevereiro de 1970, às 16 horas, em Biporã, Paraná, tá falando com uma aquariana, com ascendente em gêmeos, e a Lua em Aquário também. Ó, vamos ver rapidão aqui como é que estão os... Bom, olha, seguinte, ano de grandes transformações para você, mas mesmo bastante. E olha, tem que ver aí boas possibilidades com o universo do exterior ou cursos. O que, que você quer perguntar?
Eu tô cuidando da minha mãe, ela também vai fazer agora, dia 10, né? Aí eu nasci aqui, mas eu não fiz muito dentro, ia mudar de cidade, mudar, eu tô muito parada as coisas, sabe? Eu queria talvez voltar pro Japão.
Olha, posso falar, voltar pro Japão tá favorável, viu? Bastante favorável pra você. Por isso que eu falei coisas do exterior, tá bem favorável. Tá bem favorável o ano inteiro, aliás, diga-se de passagem. Até eu acho, deixa eu ver aqui, principalmente a partir do mês de junho, tá bem favorável, viu?
Acho que eu vou voltar pra lá. Eu sinto muita falta do Japão, tá? Eu gosto muito de lá. Quer dizer, eu nasci aqui, mas não me adaptei no Brasil.
É, mas tá favorável, viu? Tá bem favorável sim esse ano pra você fazer isso. Tá bom? Caiu? Ai, que bom. Mas olha, você no Japão, você vai continuar ouvindo a gente, hein? Eu vou ligar lá pra sua casa, lá no Japão, pra...
Ah, eu vou mandar um presente pra você.
Tá bom, olha, um grande beijo, hein? Olha, esse programa é tua homenagem, ainda mais que eu falei de Gambatê Gambaru. Olha, você vê, Pedro, como é que é a egrégora? Aí veio aqui me fugir, tendo aniversário dela pra falar de Japão. Beijo pra você. E pra sua mãe também. Gente, encerrou. Amanhã a gente volta pra não tomar horário da minha Carolzinha Graber aí com a sua numerologia. Um beijo.